fazer uma oração. Obrigado, Deus, porque nós estamos aqui para receber da tua porção, da tua palavra, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nessa semana eu estava meditando no que iria pregar para os irmãos, um tema livre nessa semana para cada pastor, e eu tenho me confrontado muitas vezes com a vida de Jesus, em como, porque quando eu falo cristão, que nós somos cristãos, não é só para nós sermos salvos, para nós não irmos para o inferno, existe algo mais. Quantos entendem o que eu estou falando? E eu e você precisamos entender que Deus, Jesus, quando você aceitou a Cristo, o Espírito Santo de Deus veio habitar dentro de você para que você se torne um vencedor, porque você só pode ser um vencedor se você for igual a Cristo. Não existe outra alternativa. Você não foi chamado para ser igual ao Brad Pitt, a Angelina Jolie. Você foi chamado para ser igual a Cristo. E quando você entende isso, você precisa viver isso. Você não é, sabe, a palavra cristão, ela foi cunhada lá em Antioquia, quando as pessoas viam os homens e as mulheres de Deus buscando a Cristo, porque antes nós éramos chamados do caminho, aqueles que são do caminho, porque era como se fosse uma seita. Os judeus olhavam para nós e achavam que nós éramos uma seita, como muitas seitas que tinham na época. Mas aí eles começaram a ver que não era uma seita, que era algo real. E muitos judeus se converteram ao cristianismo, como muitos se convertem até hoje. Muçulmanos se convertem até hoje. Afegãos se convertem até hoje. Egípcios e assim por diante. Então existem relatos lá no Egito de que Jesus aparece para algumas pessoas e fala para elas irem lá e baterem na porta do pastor tal para se batizar. Lá no Egito, para você ter uma ideia, é uma igreja que os pastores que foram lá ficaram assim impressionados. Um egípcio, um cristão egípcio, ele não anda com a Bíblia na rua, porque se ele andar com a Bíblia na rua, é certeza que ele vai morrer. E normalmente não são as pessoas na rua que vão matar eles, são os da própria casa, os seus pais. Por isso que lá nas igrejas, lá no Egito, você encontra várias Bíblias. Aí a pessoa vai lá, você tem a sua Bíblia, você vai lá e pega a sua Bíblia e usa. É óbvio que hoje tem celular. Para você ter uma ideia, hoje no Afeganistão, se você for encontrado com o seu celular e no seu celular lá dentro tiver um aplicativo de Bíblia, você é executado na hora. Para você ver como é que funcionam as coisas. Porque a lei sempre vai perseguir a graça. Quando estão me acompanhando? Então as pessoas olhavam para aqueles homens e para aquelas mulheres e reconhecia que eles eram cristãos. Por quê? Da forma como eles viviam. Então talvez você muitas vezes você reconheça que alguém é cristão, que alguém é seguidor de Jesus Cristo, por conta que ele fala o evangeliquez, fala assim, evangeliquez. E aí a pessoa fica lá o tempo todo falando, glória a Deus, aleluia. Só que a vida dela não tem nada a ver com glória a Deus, aleluia. Quantos estão me entendendo? É uma destruição total. Ele fala aquilo que ele não, ele prega aquilo que ele não vive. E aí é muito triste, porque em vez de ele ser um cartão de visitas do Senhor, ele se torna o quê? Uma pessoa que as pessoas olham e falam assim, se isso é ser cristão, eu não quero ser. É um baita de um safado, porque ele fala uma coisa e vive outra. Só que aqueles crentes que estavam lá, eles não, eles viviam realmente. E o que é viver isso? O que é ser cristão? Sabe, toda vez que eu leio a palavra de Deus, eu fico imaginando como é que Jesus se relacionava com as pessoas. Eu, quando eu vou entrar no supermercado, eu fico me imaginando sendo Jesus entrando no supermercado. Eu vou num posto de gasolina, eu fico imaginando Jesus abastecendo o seu carro. Como é que Jesus abasteceria seu carro se ele estivesse aqui hoje? Ele, antigamente não tinha, ele só andava a pé, não tinha um cavalo, não tinha um camelo, nada. eles andavam a pé. Mas se Jesus estivesse hoje, vivendo aqui hoje, como que ele viveria? E dessa forma, eu vou lendo a palavra de Deus e eu vou vendo como Jesus age, como Jesus se move, como Jesus fala, como Jesus pensa. E aí você começa a ter um modelo, uma modelagem mental, espiritual. Quantos estão me acompanhando quando eu estou falando? E aí, por conta disso, você começa a viver aquilo. Você começa a experimentar daquilo. Então, quando você entende isso, você fala assim: opa, peraí, eu preciso viver isso. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia para você entender isso. Em 1 João capítulo 2, versículo 5, para nós iniciarmos a nossa viagem na palavra de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 5. E pode ficar em 1 João, que tem depois um outro versículo. 1 João capítulo 2, versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Presta atenção, versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Agora vai em 1 João capítulo 4, versículo 17. Jesus, João estava falando o seguinte: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Então nós temos que fazer as mesmas coisas que Jesus. Nós temos que ser imagem e semelhança no nosso dia a dia, naquilo que fazemos. As pessoas precisam enxergar o bom perfume de Cristo em nós. As pessoas precisam ver isso, porque senão vai ser só historinha para boi dormir, historinha da carochinha. Quantos estão me acompanhando o que eu estou falando? Sabe, muitos cristãos são conhecidos somente pelo adesivo do seu carro, porque ele vai na igreja no domingo, porque ele carrega uma Bíblia debaixo do braço. Mas não era assim para nós sermos conhecidos. Nós temos que ser conhecidos para que no lugar que nós entrarmos, aquele lugar não vai ser mais o mesmo. As irmãs estão me acompanhando? E você precisa entender isso, porque você, quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. O próprio Deus agora está dentro de você. E algo precisa acontecer. E quando você tem revelação disso, que o próprio Deus, o Deus Supremo, o Deus Poderoso, ele está dentro de você, tudo pode acontecer. Amém? Isso precisa ficar claro na minha vida e na sua vida. Então, como é que a gente faz para ser igual a Jesus? Nós precisamos agir como ele age, pensar como ele pensa, onde a gente chegar. Mas o que a gente tem que fazer? Sabe, o texto que mais me confronta, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em João, não é 1 João, é João mesmo, capítulo 4, a partir do versículo 31. Eu creio que esse texto resume tudo o que Jesus fazia, para você entender claramente o nosso alvo como cristãos. João capítulo 4, versículo 31. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Antes de eu continuar, só para você entender o contexto, Jesus tinha acabado de falar com a mulher samaritana. E depois que ele falou com a mulher samaritana, e ele falou que ele era o Cristo, e aquela mulher reconheceu e falou: tu és o Cristo. Ela largou o cântaro que ela tinha ido buscar água, e ela foi até a cidade onde ninguém queria que ela estivesse, e começou a evangelizar. Fala assim: evangelizar. Mas detalhe, ela começou a evangelizar a cidade que repudiava ela, que achava ela uma prostituta, porque ela já tinha casado com cinco homens, né? Eu não estou lembrado. Já tinha casado, seis, né? Cinco. É, o sexto não era. Já tinha casado com cinco, e o que ela estava não era casado. Ela estava amasiada. Só que naquela época e naquela região, uma mulher que já tinha casado cinco vezes, ela tinha um problema. Até hoje, se você vê uma pessoa que casou muitas vezes, você fala assim, acho que ela está procurando a felicidade dela e ela não encontrou ainda. Você vai falar, tem alguma coisa errada, né? E aí, depois que ela tinha acabado de conversar com Jesus, o que, que ela fez? Ela largou o cântaro dela, ou seja, ela ia buscar a água, o cântaro era o vaso, que ela tinha ido buscar água, porque ela estava no deserto, ela precisava de água para fazer comida, ela largou tudo. Fala assim, largou tudo. E foi na cidade evangelizar aqueles que a chamavam de prostituta. Depois que ela teve um encontro com o Senhor, fala assim, um encontro com Deus. Percebe o poder do encontro com Deus? E aí o que, que aconteceu? Nesse ínterim, enquanto, porque Jesus tinha mandado os discípulos buscar comida, para os discípulos não atrapalharem essa conversa que ele tinha que ter com a mulher samaritana. E aí foi assim, enquanto eles foram para lá, ele estava conversando. Assim que eles voltaram, a mulher foi para a cidade. E aí eles estão conversando. Aí fala assim, nesse ínterim, ou seja, nesse espaço de tempo, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Deixa eu falar um parênteses aqui. Toda vez que havia uma dúvida entre os discípulos, a dúvida deles sempre era natural. Sempre era natural. Sabe, os discípulos achavam que o Cristo, aquele que vinha, não só os discípulos, os judeus, achavam que o Cristo, o Messias que havia de vir, era para libertar eles dos romanos. Mas Jesus não veio ele para libertar, não foi um Jesus político, foi o Jesus, o Cristo, o Salvador, o Redentor, aquele que é libertar os cativos do império das trevas. Quantos estão me acompanhando? É isso que nós fazemos nesse mundo. Esse mundo está já decretado, vai para o inferno, cada vez vai piorar. Fala assim, isso aqui é um mundanique, vai piorar. Amém? Mas nós estamos salgando a terra ainda, amém? Aí no versículo 34 diz assim, disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Fala assim, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então tinha duas coisas na vida de Jesus que eram particulares, que aquilo era o que fazia Jesus se mover, era aquilo que saciava Jesus. Primeira coisa, fazer a vontade de Deus. Segunda coisa, realizar a sua obra. A obra de quem? A obra que Deus quer que nós façamos. Da mesma forma que acontece com Jesus, tem que ser na nossa vida. Porque senão a nossa vida vai ficar fora de esquadro. É mais ou menos o seguinte, eu estou usando esse microfone aqui, porque esse microfone conectado com o que tem que ser conectado, ele vai amplificar a minha voz e você vai poder receber ela de uma forma mais com definição. Mas se eu pego esse microfone aqui e começo a martelar um prego, você acha que eu vou conseguir martelar o prego? Não, eu vou começar a machucar o microfone. Assim é a vida de muitos cristãos que não entendem para que foram chamados, quem são. Então, se você é um cristão que vive uma vida que esses princípios não estão encaixados, a sua vida não se encaixa nisso, você não vive isso, a sua vida, você nunca vai estar saciado, você nunca vai estar preenchido, porque você não está fazendo o que Jesus fazia. Porque se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, o desejo de Deus é que nós façamos as mesmas coisas que Ele faz. Quantos estão me acompanhando? Então o que Jesus fazia? Então, Jesus está resumindo aqui. Eu vim aqui para fazer a vontade do Pai e para realizar a obra que o Pai quer que eu faça. Amém? Então Jesus, aonde Ele ia, o que Ele fazia? Ele curava os enfermos. Ele impunha a mão, as pessoas eram curadas. Ele via um morto, acabava lá o velório, levantava, acabava com o enterro. Tinha problema de comida. Ah, faltou vinho na festa. Toma vinho. Faltou comida aqui, todo mundo vai morrer de fome. Toma comida. não tinha problema nenhum com isso. Aonde Jesus chegava, ele resolvia os problemas. Fala assim: assim como Jesus, eu sou um resolvedor de problemas. Mas a verdade é, quantos crentes você conhece que são geradores de problemas? Não são resolvedores de problemas. Então meu papel para abençoar você é sempre solucionar, ajudar você. Então vamos lá. Jesus tinha duas coisas para fazer. Primeiro, fazer a vontade de Deus. Agora, como é que eu faço a vontade de Deus na minha vida? Então, por exemplo, você conhece a palavra de Deus. Na palavra de Deus já fala para você não matar, para você não mentir, já está falado lá. Eu não preciso perguntar para Deus: Senhor, o Senhor quer que eu não mate o meu vizinho? Senhor, eu posso enganar meu marido? Posso colocar veneno na comida dele? Não, já está escrito. Não é para você matar ninguém, não é para você roubar, já está escrito isso. Você não precisa ir lá e perguntar, já está escrito. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você não precisa perguntar para Deus: Papai do céu, eu preciso perdoar o fulano de tal? Não, já está escrito. Quantas vezes a gente tem que perdoar o irmão? Não, quanto dá? Lembra desse número, 490. Por dia, fala assim, por dia. Então é ad eterno. Então você não precisa perguntar: ai, eu tenho que perdoar, ai, eu tenho que amar. É, tem que amar, tem que perdoar, porque já está escrito. Agora, tem certas coisas na sua vida que não estão escritas. Com quem você vai casar? O seu trabalho, onde você vai estudar, que carreira que você vai ter, não está escrito isso. Só que você, se você entende que você é um filho de Deus e você foi criado em Deus, e você entende que Deus te ama e tem o melhor para você, você vai buscar a vontade de Deus para saber o que, que Deus quer que você faça. Os irmãos estão me acompanhando? E isso é fazer a vontade de Deus. Então, por exemplo, Deus deseja que você, da mesma forma que você recebe o dinheiro para você investir na sua vida, na sua família, Deus quer que você invista na igreja, que você ajude outra pessoa. Então você pode perguntar para Deus: Senhor, quanto que é? Porque eu não sei o valor. Eu já sei que eu tenho que dar o dízimo, mas eu quero ofertar também. Qual é o valor que o Senhor quer que eu oferte? Coloca no meu coração, e Deus vai colocar no seu coração. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? E assim por diante. Ah, eu estou pensando em abrir uma empresa. Senhor, como é que o Senhor quer que eu abra essa empresa? Então, e Deus proporciona através da igreja, dos jejuns, dos cursos, de te ensinar a orar, de você ensinar você a buscar de Deus, para você ter esse relacionamento, para você saber qual é a vontade. Por quê? Jesus, ele ia orar, ele ia buscar o Senhor para saber qual era a vontade. Senhor, eu vou para onde? Eu vou para essa cidade, eu não vou. Paulo fazia a mesma coisa, Davi fazia a mesma coisa. Todos os homens de Deus iam orar, buscar o Senhor para saber qual que era a vontade de Deus. E quando eles ouviam qual era a vontade de Deus, eles agiam. Os irmãos estão me acompanhando? Sabe, uma vez eu fui comprar, precisava montar a minha casa, a parte de marcenaria, muito tempo atrás. E eu fui ali na rua Jurubatuba, onde tem os móveis lá, e eu falei para minha esposa: ó, vai nessas lojas aqui que eu vou nas outras. Eu dei mais ou menos o esqueminha que a gente precisava, tirei cópia, dei para ela, falou: ó, vai lá, mostra e vai vendo mais ou menos quanto fica em cada loja. E a gente foi, era um sábado, já estava para fechar, às 7 horas da noite, acho, coisa assim, mas estava aberto lá. E a gente chegou e terminou, a gente se encontra na loja tal, tá bom. Aí ela já estava na loja, eu fui depois lá na loja, meu filho não era nem nascido na época. Aí estamos lá, eu e ela sentado na loja, sentado na cadeira, na mesa, né? Vocês entenderam. E o vendedor na frente da gente. Aí o vendedor chegou, apresentou, falou assim: ó, mas se você fechar hoje, agora, você tem um desconto de tanto. E eu não fecho nada na hora, porque eu vou orar, vou perguntar: Senhor, é isso que o Senhor quer? O Senhor me deu dinheiro, o que o Senhor quer que eu faça? Aí eu cheguei e falei assim: sabe o que é, filho? Eu não costumo fechar nada na hora. Eu converso com a minha esposa, eu vou orar, vou meditar. Na hora que eu falei orar, O rapaz fechou a pasta dele, se levantou e virou as costas e foi embora. Aí eu falei, aqui que eu não compro. Quantos estão me entendendo? Porque o diabo quer que você vá lá e tome a decisão na hora, para você não pensar, para você não meditar, para você não ir lá e perguntar para Deus. Deixa eu te falar, se alguém te apresentar um emprego assim, não, mas tem que ir agora. Esquece, se for de Deus, vai esperar. Eita, Jeová, Senhor. Fala, Deus. Opera. Com ou sem anestesia. Mas aí, entende isso? É assim, o que é teu, Deus vai guardar, porque Deus, quando você, Deus chega e fala assim, o meu filho está querendo saber qual que é a minha vontade, é agora que eu vou dar o melhor para ele. Quantos estão me entendendo? Então isso é buscar fazer a vontade de Deus, é quando você sabe que a vontade de Deus está lá, a vontade da sua carne é bater no seu esposo, ou vice-versa, mas você sabe, não, mas a Bíblia falou para eu amar, para eu guardar a minha esposa, para eu morrer por ela, então eu vou liberar outra coisa. Quantos casados entendem o que eu estou falando? Amém? Quantos que vão casar ainda entendem, vão começando a entender o que eu estou falando? Aleluia, fala Jeová. Então, é isso. Então isso é fazer a vontade de Deus. Jesus era um homem que ia lá, jejuava e buscava. O que nós vamos fazer na semana que vem? Jejuar 21 dias, para quê? É para passar fome? Não. É para saber a vontade de Deus nas nossas vidas, para tomar decisões. É quando você fica mais sensível ao Espírito Santo de Deus, você vai ouvir a voz de Deus com mais nitidez. Porque quando você está andando normal, você não está ouvindo, mas você começa a ter sensibilidade, porque você é uma prática. Então eu te convido a participar do jejum, que isso vai fazer a diferença na sua vida, porque você vai mortificar a sua carne. Quantos estão me acompanhando? Amém? Então Jesus fazia isso, ele buscava a vontade de Deus o tempo todo. Todos os homens que foram exitosos na Bíblia buscavam a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Eu já estou careca de saber, quanto mais você que me ouve, eu não canso de falar isso. Então, se eu quero viver uma boa vida, eu tenho que buscar com a vontade de Deus. Se eu sou um jovem, eu falo assim, Senhor, qual que é a sua vontade? Com quem que o Senhor quer que eu case? Com quem que o Senhor quer que eu... O que que o Senhor quer que eu faça? Eu trabalhe com o quê? Não é o que a economista tal fala que é melhor. Não é o que o jornal tal fala que é melhor investir. Eu quero saber, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Vocês lembram da história de Isaac? Isaac estava lá, naquela cidade, e estava com um problema lá. Qual que era o problema? Seca. E todo mundo, quando tinha seca, corria para o Egito, porque o Egito não tinha problema com chuva. A água chegava lá no Nilo, e as pessoas plantavam em volta do Nilo, e tinha. Mas aí o que o pessoal ia para lá? Deus falou, Isaac, fica. Fica que eu vou te prosperar aqui, e planta. Mas não está chovendo? Planta. Mas o que aconteceu? Ele foi lá e ouviu de Deus. O que aconteceu? Ele plantou. E quanto deu naquele ano? Quanto? 100 vezes o que daria numa colheita normal. Você faz ideia de você investir em algo e dar 100 vezes mais? Quantos querem fazer esse investimento? Fala assim, ouça de Deus, faça a vontade de Deus, e isso vai acontecer. Amém? Segunda coisa que Jesus falou, realizar a sua obra. O que é a obra de Deus? Você precisa entender o que é a obra de Deus. Sabe, obra fala de alguma coisa que nós temos que fazer. Então Jesus, ele curava, ele ensinou os discípulos a como se relacionar com Deus. Ele foi um referencial andando aqui em terra. E depois o que Jesus fez? Ele morreu na cruz. Ele veio para morrer na cruz. Não é que ele falou assim, ai meu Deus, não, ele veio para isso. Ele se entregou. Ele não foi preso, ele se deixou ser preso. Ele tinha poder, na hora que ele falou assim, sou eu, os soldados caíram no chão. todo o poder era dado para ele. Falou assim: não, peraí, mas eu vim aqui para me entregar. Eu sou poderoso, mas eu vim aqui como para me entregar. Ele se esvaziou de todo o poder que ele tinha para se entregar por nós, por amor. Quantos estão me entendendo? Estou falando. Por isso que essa cruz do Calvário é algo que é muito louco. Confronta qualquer ser humano. Qualquer justiça própria é confrontada quando fala que alguém morreu por mim, por você. Ninguém morreu por você, só Jesus. Só tem um que morreu. Mas é que você precisa aceitá-lo como Senhor e Salvador. Amém? Então realizar a obra significa algo que Deus deseja que você faça. E da mesma forma que Jesus fazia a obra, eu e você temos que fazer a obra. Fala assim: eu tenho que realizar a obra. Amém. Sabe, mas Deus, você vai fazer a obra. Por exemplo, nós temos muitas pessoas no mundo. Pessoas que têm afinidades diferentes, pessoas que têm gostos diferentes. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de comer. Fala assim: o pastor gosta de comer. Então, é claro que eu vou ter afinidade com pessoas que gostam do quê? De comer. Você acha que eu vou ter afinidade com quem gosta de comer chuchu? Ela fala assim: pastor, eu vou te levar num restaurante, chuchu mania. Tem todos os tipos de chuchu, chuchu assado, chuchu grelhado. Eu falo: irmão, não dá. Eu gosto de outra coisa. Aí, alguém fala assim: pastor, eu vou te levar na gelatina top, que é uma loja de gelatina, tem todo tipo de gelatina. Fala assim: filha, vai sozinha, não me chama não, porque são parecidos, gelatina e chuchu. Ai, minha irmã, é verdade, é parecido, um é mais doce, outro mais salgado, mas é parecido, não tem gosto, é água pura. Água, eu já tomo água, eu tomo amarrado ainda, eu tomo porque eu peguei eu tive dor, pedra nos rins. Quem já teve sabe, depois você fala assim: eu adoro água, porque eu preciso tomar água. Mas o que eu quero dizer para você é que você, Deus te chamou para um propósito. E qual que é esse propósito? Fala assim: qual que é esse propósito? Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Essa é a obra. Como passa rápido aqui. Mateus capítulo 28, versículo 19, a palavra do Senhor diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Agora abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante. Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então isso tem que ser uma realidade na minha vida e na sua vida. Essa é a nossa obra. É isso que nós somos chamados. Aí você pode perguntar: pastor, isso não está acontecendo na minha vida. Fala assim: então precisa acontecer. Fala assim para o seu irmão: então precisa acontecer. Sabe por quê? Se isso não acontecer, você está desencaixado da vontade de Deus. Você não vai viver o melhor, nunca, porque você vai estar sempre com algo faltando. Fala assim: algo faltando. E você precisa entender isso. Então, aí você fala assim: pastor, como é que eu faço isso? Sabe, queridos, Cada um, Deus liberou, é, por exemplo, você pode ver, aqui tem a igreja Videira, de São Bernardo do Campo. Você seguir, ah, do outro lado aqui tem uma igreja, não sei se você sabe, não está nem com placa, tem uma igreja. Seguindo aqui, lá para lá, virando à esquerda, tem a outra igreja também. Então tem igreja em tudo que é lugar, tem placas. O pastor está vestido de um jeito, a igreja vestida de outro, a igreja pintada de outro. Tem igreja para tudo que é tipo, para tudo que é gosto. Verdade ou não? Sim. Tem igrejas com... Mas todas elas pregam a salvação, pregam, falam que você, pelo menos deveria, que você deve ser usado pelo Senhor para levar o evangelho para toda criatura. Isso é o que tem que acontecer. Então, por exemplo, Deus deseja ganhar uma pessoa que tem Ferrari? Sim. Por quê? Porque ela participa do clube da Ferrari. E no clube da Ferrari tem outros homens, outras mulheres que têm, fala assim, Ferraris. Mas você acha que lá no clube da Ferrari, com gente com muito dinheiro, não tem problema nenhum? Tem. Muito problema. Só saiba de uma coisa, não é porque uma pessoa tem muito dinheiro que ela não tem problema. Às vezes ela tem mais problema que você. Muito mais, e você não faz ideia. Mas o problema, e aí Deus quer usar aquela pessoa, então ele vai pegar aquele cara do clube da Ferrari, que faz a fala a mesma língua, que tem afinidade com aquelas pessoas, para usar aquela pessoa, assim como você. E, então Deus, do jeito que você é, Deus quer te usar. Fala assim, Deus quer me usar, do jeito que eu sou. Então a grande questão é eu saber como eu posso ser usado, mas para isso eu preciso entender quem eu sou, para eu cumprir o propósito que Deus tem para mim, para eu realizar a obra que Deus tem para mim. Os irmãos estão me acompanhando? Você precisa entender isso. Então, como é que é isso? É simples. Como é que eu acho o meu propósito? Primeira coisa, fala assim, compaixão. Você precisa saber pelo o que você tem compaixão. Então, por exemplo, se você vê um drogado na rua, por exemplo, eu conheço um pastor que ele tem um encargo enorme por drogados, por pessoas que usam drogas, por pessoas que têm problemas com bebida, ele tem um encargo enorme. Então ele abriu até dentro, lá ele tem uma clínica de reabilitação e tudo mais. Por quê? É isso que compadece. Ele se coloca na, porque ele já foi drogado e aquilo toca ele. Ele viu quanto que ele sofreu, ele sabe quanto que as pessoas sofrem, os familiares sofrem, e aquilo gera um negócio que também é chamado indignação. Fala assim, indignação. E essa é compaixão e essa indignação, que aquilo que confronta ele, ele fica quase irado com aquilo, ele fica assim indignado, ele não aceita aquilo. Ele fala assim, eu não quero que isso aconteça com essas pessoas. Isso leva ele a fazer algo. Então ele encontrou qual que é a praia dele. Fala assim, qual que é a praia? Da mesma forma que ele encontrou qual que é a praia, você precisa encontrar qual que é a sua praia. O que que você olha e você fala assim, não, isso não pode continuar. Então, por exemplo, quando o Ministério Kids, as mulheres estão ali olhando e elas olham para as crianças e elas falam assim, como é que isso pode acontecer com as crianças? Como é que as crianças estão vivendo desse jeito? Crianças sendo tendo problemas com os pais e muitas coisas acontecendo com elas, elas ficam indignadas com isso. E aí o que gera isso nelas? Mais encargo. Aí começa a gerar o quê? Ministério Kids. Quantos estão me acompanhando? O que eu estou falando? E aí começa a gerar algo, por quê? Uma compaixão, um encargo pelas crianças. Eu lembro da minha esposa, antes do meu filho nascer, na época, antes, quando a gente se casou, ela nem pensava em ter filho, tudo mais. E aí quando nasceu o Henrico, assim, eu vi o quanto que tinha de mãe dentro dela, eu fiquei impressionado com o que Deus fez, né? Até hoje, ela olha para o meu filho e eu vejo a baba escorrendo assim, ó. E do encargo, não pode nem ter ferida, não pode nem bater o dedinho no negócio, ai meu Deus, ai. Eu falo, deixa, pai é assim, né? Não, tá tudo bem, ai meu Deus. Mulher é assim, mas por quê? Por causa do encargo. Fala assim, é fifi de mamãe, E aí está lá todo cuidado. Então, por quê? É um encargo. Então eu e você precisamos descobrir o nosso encargo. Eu, por exemplo, quando teve essa pandemia, eu fiquei com muito encargo, muito compadecido com as pessoas que foram impossibilitadas de trabalhar. Porque todo mundo ia receber a doença. Essa doença ia vir para todo mundo, ia receber de um jeito ou de outro. Nosso pastor Marcos, aí, há semana, já tinha sido vacinado e ele pegou a Covid. Imagina. E aí, o que acontece? Nós oramos por ele. Ele foi lá e tomou as medicações que tinha que tomar para desacelerar a velocidade, independente se tinha tomado ou não a vacina. Não ficou dormindo em casa, morre em casa, espere em casa. Não, vai lá e corre atrás, vai lá no hospital. Tem que fazer exame, tem que correr atrás. Por quê? É, tem que trabalhar no início. Mas eu fiquei compadecido das pessoas que estavam lá proibidas de trabalhar, porque a pessoa não tinha nem condições depois de comprar um remédio, de comprar comida para ela. Muitos perderam o emprego. Quantos estão sabendo disso? Amém? Muitos fecharam, muitos tiveram que mandar muitas pessoas embora. Então eu fiquei compadecido disso, porque eu acho um absurdo alguém não poder trabalhar, eu acho um absurdo alguém não poder levar comida para casa, eu acho um absurdo alguém não comer. Então isso me indigna. E aí eu fiquei orando pelos trabalhos dos irmãos, eu fiquei orando para falar não faltar nada, ninguém ficar sem comida, ninguém faltar nada. E graças a Deus isso aconteceu, amém, irmãos? Ninguém, não aconteceu nada, pelo contrário, eu vi que os irmãos até prosperaram, muitos cresceram, até não faltou nada para ninguém. E eu louvo a Deus por isso. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E assim é. Então você precisa entender qual que é a sua praia, aquilo que te indigna. E eu quero te pedir que nesse jejum você busque isso. Você fala assim: Senhor, eu estou meio perdido, eu preciso saber o que assim, algo que me indigna, algo que eu quero resolver, algo que, assim, que eu quero ajudar, independente se eu vou receber ou não. Você começa a pedir e Deus vai te mostrar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Aproveita esse jejum para isso. Então nós temos a compaixão, nós temos a indignação. A terceira coisa que nós temos, os sonhos. Fala assim: sonhos. Nós temos os sonhos de Deus para nós. Deus quer usar você para realizar os sonhos dele aqui na terra. Mas como é que você sabe se é sonho de Deus ou se é só uma fantasia sua, só algo que você quer? É simples. Esse sonho aqui vai abençoar outros. Esse sonho vai abençoar outras pessoas. Então, por exemplo, eu tenho o alvo de comprar um prédio. A minha motivação para comprar um prédio para a igreja é porque eu quero falar que eu tenho um prédio para eu me engrandecer, ou é porque eu não quero mais pagar aluguel e não quero ficar dando satisfação se eu tenho que trocar a lâmpada, se eu não tenho, o que eu vou fazer? Se alguém vai chegar aqui um dia e falar assim para mim: ó, sai daqui que agora não dá. Como estão me acompanhando? Essa é a minha motivação. E essa minha motivação vai abençoar os irmãos? Sim ou não? Sim, então é de Deus. Deus quer que você viva de aluguel ou você tenha as suas coisas? Deus quer que você tenha, que você não tenha que... Ainda que você possa escolher morar de aluguel, mas Deus quer que você cresça, avance e prospere. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? É muito justo, muito, muito nítido isso, muito claro. Então esse sonho vai abençoar minha família, esse sonho vai abençoar as pessoas próximas de mim. Então, por exemplo, tem algum problema em eu ser rico? Tem. Se você for rico só para você. Se você for rico só para você comprar suas coisas para você, pensando só em você. Agora, se você quer ser rico para investir na vida de outras pessoas, para abençoar outras pessoas, não tem problema nenhum em ser rico. Nenhum. Porque só pode abençoar quem tem. Só pode dar dinheiro para alguém, emprestar dinheiro quem tem, verdade ou não? Quem não tem não consegue. Agora, tem algum problema a pessoa falar assim: ah, eu tendo para mim e tendo para minha família, tá bom. Tem problema nisso? Tem. Porque ela só está pensando na família dela. Até para ser pobre ela está pensando na família dela. Até para ser miserável. Porque ela nem está pensando nos outros. Porque se ela tivesse mais condições, ela poderia ajudar outros. Quantos estão me acompanhando? Então, Deus deseja que você tenha. Por quê? Para você poder abençoar outras pessoas. Para que o reino de Deus avance. Então, por exemplo, se você olhar esse piso aqui, olhar um monte de coisa que tem que fazer, Deus gosta disso? Eu tenho certeza que não. Deus sempre gosta do que é melhor. Mas para isso precisa do quê? Investimento. Os irmãos estão me acompanhando? Então, toda vez que você tem um sonho, você questiona: esse sonho aqui é para mim só? Ou vai abençoar a minha família toda, as pessoas que estão em volta, a minha célula? É mais ou menos o seguinte: o dinheiro que Deus te deu abençoa só a sua família ou abençoa a igreja? Tem pessoas, por exemplo, que gastam por mês 500 reais, 1000 reais em restaurante, mas não conseguem nem dar 100 reais de oferta. Tem algum problema? Porque para a família dela está tudo, mas para o reino de Deus nada. Quantos estão me acompanhando? Às vezes reclama de um livro que é 22 reais. Então tem algum problema na vida dela. Porque para a família dela tem tudo, mas para o reino de Deus não tem nada. Os irmãos percebem isso? Entendem isso? Então é que sempre a questão da motivação. Lembra? O Jonas pregou hoje, era de um gasofilácio, né? Jesus ficou parado lá e Jesus olhou e ele viu a motivação de cada um. E ele sabia: ó, esse aqui está dando, mas está dando só ali, para constar. Aquela mulher não, aquilo ali é muito importante para ela. Jesus está sempre olhando a nossa motivação, está sempre olhando, ele sabe de tudo. Eu não sei de nada, mas Jesus sabe de tudo. Então tem os sonhos, e tem também o quê? Tem os dons, fala assim: dons, habilidades. Então, por exemplo, Deus deu dons para você, Deus deu habilidades para você. E esses dons e habilidades, você tem que usar esses dons. Então, por exemplo, tem gente que sabe mexer na mesa de som. Poxa, então você tem que ir lá e falar assim: não, a mesa de som é minha. Tem gente que sabe: eu sei cantar, eu sei, eu quero aprender, eu quero ajudar. Então vem aqui aprender a cantar, vem aqui aprender a tocar para ajudar. Eu quero fazer sopão, pastor, então faça. Vai lá e mete: eu gosto de fazer comida e eu quero abençoar pessoas que não têm. Então faça as comidas e abençoe as pessoas que não têm. E aí vai lá, o que acontece? Vida de Deus, o sonho, porque aquilo está dentro do seu coração, está pulsando. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? É um dom que você tem. Eu coloco unhas postiças. Eu quero fazer um dia para abençoar pessoas que não têm nada. Entra lá no meio da comunidade lá. Vai lá e fala assim: não, eu quero fazer abençoar aqui, vou fazer um dia para você sentir uma princesa. Você está lá doando o seu tempo, você está lá ofertando, e daqui a pouco você está trazendo pessoas para o Senhor, porque elas vão ver amor envolvido. Quantos estão acompanhando? Amém? E a quinta coisa? A quinta coisa é você fazer aquilo que a ocasião te pedir. Então, por exemplo, às vezes você pode perceber na sua vida que tem muitos problemas, e é sempre aquele problema aparece para você resolver. Por quê? Deus está te mostrando que você é uma pessoa hábil para resolver aquele tipo de problema. Quantos estão me acompanhando? Então, por exemplo, eu já percebi algumas coisas na minha vida. Deus me abençoa assim com relação a prédio. Esse prédio aqui, a gente paga, quando a gente começou a fazer o pagamento desse prédio, a gente pagou de 3 a 4 vezes menos do que a última igreja que veio aqui. No outro prédio foi a mesma coisa, foram ótimas negociações. Aí eu falei assim: nossa, eu vejo que na hora que eu vou fazer algo, Deus está comigo nessa. Quantos estão me acompanhando? Por isso que Deus me coloca o encargo, fala assim: não, vamos ter um prédio, vamos ter isso, não vai faltar dinheiro nisso, eu vejo que Deus está me abençoando nisso, Deus quer me usar nisso. Aí Ele me dá a fé necessária, me dá a sabedoria necessária para que aquilo aconteça. Quantos estão me acompanhando? Você começa a perceber isso, que você é um resolvedor de problemas, que aquele problema aparece e você resolve, você não entende. Deus alinhando as circunstâncias, por quê? É habilidade, Deus te deu isso, vai te dando sabedoria e você vai resolvendo. Tudo isso para quê? Para que você realize a obra do Senhor. Fala assim: realize a obra do Senhor. O que é mais interessante nesse texto? Jesus falou assim: a minha comida, ou seja, Jesus falou que aquilo que sacia Ele, que aquilo que preenche Ele, é fazer a vontade de Deus e realizar a obra do Senhor. Não eram as coisas que estavam aqui, não eram as coisas do mundo. Sabe, tem pessoas que elas colocam as coisas de Deus no mesmo grau, no mesmo nível das coisas do mundo. Então, por exemplo, elas colocam que vir para um culto, elas ficam olhando, ah, será que eu vou para o shopping ou vou para o culto? Será que eu vou fazer o devocional ou vou assistir algo, alguma coisa? Será que eu vou ler a palavra ou vou ficar jogando joguinho? Ela não colocou as coisas de Deus acima ainda. E por conta disso, elas não experimentam aquilo que Deus tem para elas. E elas não são usadas por Deus. Porque Deus deseja se relacionar. Fala assim, se relacionar comigo e com você. Sabe, Deus quer que você seja um vencedor, querido. Deus morreu na cruz por isso, mas isso só vai acontecer se você tiver a certeza de quem você é. Você fala assim, eu sou filho de Deus, eu sou o embaixador de Cristo aqui na terra, e Cristo morreu na cruz para que eu tenha uma vida e vida em abundância. Essa vida e abundância só acontece para quem vive como Jesus. Só acontece para quem faz a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e realiza a sua obra. Hoje Jesus está onde? Assentado à destra de Deus Pai. Um dia nós vamos partir e vamos nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Quero chamar a equipe de louvor aqui. Um dia nós estaremos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E nesse dia, qual será que vai ser a pergunta? Ele vai perguntar assim: o que você fez com a vida que eu te dei? Você só ficou ganhando dinheiro para você? Você só ficou preocupado com você, com as suas coisas? Você se preocupou com outras pessoas, em levar outras pessoas para se encontrar comigo? Você está preocupado com isso? Você se preocupou com isso? Você se preocupou em engrandecer o meu reino ou só o seu reino? Essa pergunta um dia Deus vai falar, é o dia do juízo. É o dia que vai chegar para nós no tribunal de Cristo, e Cristo vai estar lá. Os crentes vão, é um outro tribunal, não é junto com as pessoas que não conhecem a Cristo. E aí ele vai ver, vai perguntar: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, naquilo que eu te dei, e no muito te darei ou não? Servo mau e negligente, aquilo que eu te dei, os dons, a inteligência, o dinheiro, tudo que eu te dei, você pegou isso e enfiou, guardou e não fez nada. São essas as duas, como é, resoluções que vão acontecer. Eu quero chegar diante de Jesus um dia e falar assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e no muito eu vou te dar. Sabe por quê? Deixa eu te falar. Só vai reinar com Jesus quem reina com Ele aqui. Só. Quem reina com Ele é quem anda como Jesus. Porque nós somos cristãos, fala assim, cristãos. Jesus não morreu na cruz para pagar o seu aluguel, para comprar sua casa. Não. Ele morreu na cruz para que você seja igual a Ele e faça as mesmas obras que Ele fez. Segundo Ele é, nós somos nesse mundo. E quando você entende isso, você fala assim: opa, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Sabe, no dia que nós, os meninos, os jovens, saíram com o ônibus, parou um rapaz para pedir dinheiro. Roberto. Eu esqueci o nome dele. Roberto, né, filho? O Henrico estava junto. Aí estava eu, o Jonas ali, o Henrico e a Rebeca. E aí eu comecei a falar de Jesus, orei por ele, comecei a falar de Jesus para ele. Falei assim: ó, Deus tem mais para você. Naquele dia, ele aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Percebi que ele tinha muitos problemas. Nós demos um dinheiro para ele, uma ajuda para ele. Falou: vai lá e compra comida para sua família. O que ele foi fazer com o dinheiro, eu não sei. Eu só sei que a minha parte eu fiz. A minha parte. E isso é viver como Cristo vivia. Onde ele chegava, ele resolvia o problema. Eu apresentei para esse rapaz a vida eterna. todo domingo eu estou aqui pregando para você, e estou falando do quê? Da vida eterna. Sabe, você não nasceu para ganhar dinheiro só, comprar seu Xbox, seu carro, sua Mercedes. Ninguém diz amém?
Amém.
Tem problema não, irmão. O problema é você achar que a sua vida é só isso. Não tem nenhum problema nisso. O problema é você achar que a sua vida se resume ao que você vive aqui, que são as coisas desse mundo. Quantos estão me acompanhando? Você nasceu para viver muito mais que isso. E a palavra de Deus diz que quando você busca o reino de Deus, buscar o reino de Deus, sabe o que quer? É fazer a vontade dele e realizar a obra dele. Quando você busca o reino de Deus, o que que acontece? As outras coisas, comida, bebida, o que vestir, não vai faltar nada. Ou seja, você não precisa andar ansioso, se preocupar com nada, que ele cuida de você. É mais ou menos o seguinte: cuida das minhas coisas aí na terra, que eu cuido das suas coisas. Experimenta, faz o teste. Pode fazer o teste. Deixa de ser pastor, se você fizer o teste, Deus vai mostrar para você. Cuida das minhas coisas, que eu cuido das suas. Porque a nossa vida é para andar no descanso, na vida de Deus, sabendo quem você é. Fala assim: eu sou filho de Deus, amado de Deus. Amém? Você vai receber agora os elementos da ceia, nós vamos ceiar. Se você não é batizado nas águas, batismo de arrependimento, não o batismo que você teve na católica, o batismo de arrependimento, não tem problema, logo mais você vai ser, mas só pode participar quem já teve esse encontro com Deus. Você vai receber os elementos da ceia.
Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Deus conosco, Deus sempre presente, inseparável.
Sim, Jesus.
O Criador que se
vestiu. Se você não recebeu ainda, levante a sua mão para a equipe entregar. Se todos já receberam. É proporcionar para você entendimento, sabedoria, para você experimentar mais de Deus, para você ter mais relacionamento com Deus e relacionamento com os irmãos. Nesse jejum, jejum conectado, você tem um livro para você ler, para você buscar de Deus, para você experimentar mais de Deus, para que aquelas castas que estão impedindo você de avançar, de crescer, da sua família ser mais abençoada, caiam por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma oportunidade,
Deus,
oportunidade.
Deus sempre presente.
Fala, oportunidade. Deus quer liberar essa oportunidade na sua vida. Sabe, Jesus disse que Ele veio para que nós tenhamos vida e vida
abundante.
Sabe que você agora feche os seus olhos agora e comece a pedir: Senhor Jesus, tu morreste naquela cruz por mim, pela minha família, por aqueles que creem no seu nome. Por isso, Senhor, me transforma. Pede para o Senhor, Senhor, me traz revelação de como fazer a tua vontade, realizar a tua obra. Começa a pedir, Senhor, fala: Senhor, eu quero fazer a tua obra, me ensina, me mostra. Vai lá e pergunta para o teu líder para te ajudar, para orar junto com você, para que haja da vida de Deus, a unção de Deus.
As mãos que sustentam,
manifesta a tua vontade, nível guerreiro.
Sustentam o meu coração, a voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo, sustentam meu coração, a voz.
Sabe, irmãos,
que falou e tudo
a ceia que nós vamos participar agora é para nós lembrarmos da morte. É para você lembrar que Jesus Cristo morreu na cruz por você, para que você tenha uma vida e uma vida em abundância. A vida em abundância é para que você lembre daquilo que Ele ensinou, daquilo que Ele viveu, e que você viva como Ele viveu. Que você manifeste a glória de Deus como Ele manifestou. E aí você vai viver essa vida abundante. Porque você vai estar no centro da vontade de Deus. E sabe, eu vou te falar uma coisa. Quando você está no centro da vontade de Deus, você sente uma alegria dentro de você. Queria que você aparecesse o cara mais rico do mundo e te colocasse a quantidade assim, milionária de dinheiro. Isso ia fazer diferença para você. Porque aqui dentro, eu conheço pessoas que têm muito dinheiro e não tem nenhuma alegria dentro delas. Só tem mágoa. Os filhos não querem saber delas. Eu conheço muita gente assim. Eu quero te falar. Porque elas não conheceram ainda o Cristo que você conhece. Quando estão entendendo o que eu estou falando? Então levante seu pedaço de pão e agradeça ao Senhor. Fala: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor morreu na cruz. Naquela cruz do Calvário, o Senhor foi pregado. O Senhor foi imolado naquela cruz. E esse pão aqui representa o teu corpo, Senhor. E nós queremos te agradecer porque o Senhor deu a sua vida. E quando o Senhor morreu, o Senhor levou na cruz todas as minhas enfermidades. Fala assim: todas as minhas enfermidades, todas as minhas iniquidades foram levadas naquele madeiro. E eu quero te dar graças porque o Senhor fez a obra do Senhor, a obra do nosso Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Da mesma forma, um copo de suco representa o sangue. O sangue que foi vertido naquela cruz do Calvário. O sangue que escorreu naquela cruz era o sangue do Deus vivo. O sangue que nos liberta, o sangue que nos justifica. Que nós somos remidos e lavados por esse sangue. E hoje nós temos autoridade para expulsar demônios, para declarar a cura aos enfermos. Fala assim: Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor morreu naquela cruz e derramou o teu sangue como o Cordeiro vivo que se deu. Emmanuel, Deus conosco. E hoje, porque eu aceito o Senhor, eu sou lavado e remido, sou justificado pelo sangue. O sangue que foi vertido naquela cruz me justifica. Obrigado, Jesus. Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Sabe, tome o seu cálice, suco, coma o seu pão e agradeça o Senhor. Fala: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor morreu por mim. Obrigado porque hoje eu posso ter uma vida abundante, porque o Senhor morreu na cruz por mim. Agradeça ao Senhor. Depois, se puder, abraça o seu irmão da sua cela. Fala: nós temos
unidade. A vida era luz. sozinho.